Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Olha o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers e ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Momento do brinde, com Suzana Parelli.
Suzana?
Oi, Sandenberg, oi, Cássia, ouvintes, boa tarde.
Boa tarde, Suzana.
O tema da Suzana hoje é o evento chamado Casa Chandon, um evento que acontece em São Paulo até o próximo dia 8 de agosto e tem várias experiências, várias degustações que estão abertas ao público, pagas, né? Naturalmente são pagas, uhum, mas estão abertas
pagas
ao público.
Bem pagas.
É.
Bom, eu escolhi falar desse evento da Casa Chandon porque eu acho importante esse movimento que as vinícolas, que, né, as casas de champanhe e de espumantes fazem, de mostrar que espumante não é uma bebida para você beber apenas em eventos festivos, em comemorações, e que é uma bebida que você pode colocar em diversas situações de consumo. E acho que o ouvinte aqui já deve ter percebido que eu adoro borbulhas, as mais simples, as mais complexas. E aí tem esse evento, que é uma casa de champanhe, uma casa de espumante, faz espumante lá no Rio Grande do Sul, e que tem essa proposta de levar o consumo de espumantes para outras ocasiões, não só nessas coisas de festa. Aí o que ela fez? Ela fechou um lugar de eventos em São Paulo, que chama Casa Higienópolis, que fica na Avenida Higienópolis 738, e fez uma série de estações, vamos dizer assim, de espaços, onde você pode provar os espumantes da marca deles, claro, em diversos momentos de consumo. Então, são aquelas tais experiências. No dia que eu fui, eu participei de uma degustação que eu achei bem interessante. Tinham 3 espumantes diferentes, de propostas diferentes. Um era feito mais com Pinot Noir, outro era uma... Né, Pinot Noir é uma das grandes uvas que a gente usa para os vinhos espumantes. Outra que é uma mistura de Chardonnay e Pinot Noir. E outra que é um spritz que eles fazem. E que se harmonizava com pequenas porções de comida. Aí uma tinha um camarão, outra tinha uma coisa mais cremosa. E você vai fazendo experiências e vai vendo o que combina com o que. Eu acho isso muito uma maneira de você provar a bebida mais descompromissada e também aprendendo um pouquinho mais o que pode harmonizar E no meu caso, eu ainda depois participei de um jantar, em que o prato que eu escolhi foi um bobó de camarão, que eu acho que é uma receita que vai muito bem com o espumante brasileiro, não necessariamente só o espumante dessa marca, mas eu acho que é uma combinação que casa bem aqui com comida brasileira e espumante brasileiro. Então, eu estou falando desse evento, essa programação vai até o dia 8, né, só não tem segunda e terça, então tem esse final de semana e a semana que vem a partir de quarta-feira. E falando, tem várias experiências, por exemplo, tem uma que eu adoraria fazer na semana que vem, que é uma bartender que chama Nelly Pereira, uma bartender que faz um trabalho bem legal, inclusive com frutas brasileiras e tudo mais, uma referência em drinks, e que ela vai criar drinks e ensinar como é que você faz drinks com espumante. E tem vários workshops, o ouvinte, se quiser consultar no site, algumas já acabaram, outros ainda tem vaga, mas são a ideia assim, de ocasiões diferentes para você provar o espumante. Tem desde talks para você ouvir as pessoas discutindo, tem um dia que vai ser a questão de viticultura sustentável, que também é um tema interessante, tem happy hour, tem um dia de DJ, tem várias ocasiões para o ouvinte perceber que o espumante pode ser consumido em outros momentos.
Tá certo. E o site é www.casachandon, tudo junto, casachandon.com.br. E você estava nos dizendo aqui que tem desde happy hour com comida de boteco, que é uma degustação mais barata, até outras mais, digamos, mais elaboradas e que custam mais. Enfim, casachandon.com.br, o ouvinte pode encontrar lá algo que lhe interesse. Gosta de champanhe, Cássia?
Eu gosto, sim.
Espumante, né? Espumante. Que gosto que a gente fala, né? Que champanhe é só francês.
Exatamente. Champanhe é só lá da região de champanhe.
É só elaborar na região de champanhe, mas tudo a gente pode chamar de espumante. Champanhe é um espumante, inclusive, né? Porque é um champanhe só que é elaborado numa região específica. Que bom que você gosta, Cássia. Eu gosto muito.
Suzana Amarelli, obrigado. Suzana, até a semana.
Até.
Até mais.
Bom, Cássio, com isso, chegamos ao final deste CBN Brasil. Chegamos ao final da semana, do mês de julho.
E faz um mês 7. Que chegamos ao fim do semestre.
E tivemos na produção
o Luiz Del Boni e também o Sueliton Viana.
Nos trabalhos técnicos,
o Juliano Fonseca.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos. Espero todo mundo amanhã, às 6 da manhã, inclusive você, Carlos Alberto, no Jornal da CBN na audiência. Combinado?
Eu ia perguntar se você ia sair daqui pro Pé na Jaca, mas...
Não.
Sem chance,
sem
né?
Sem chance. Temperança.
Temperança. Então, recomendação de Cássia Regina Godoy, temperança. Mas o fim de semana, pelo jeito, aqui em São Paulo, pelo menos, vai ser bom, né?
Vai ser bom. Vai ser bom do ponto de vista de tempo. Quem gosta de um pouquinho mais de calor, a gente vai ter sol ao longo do fim de semana em São Paulo.
Muito obrigado pela audiência. Até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento, Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O Progressistas decidiu manter a neutralidade na eleição presidencial. Com isso, a participação da senadora Tereza Cristina como vice na chapa de Flávio Bolsonaro fica descartada. Em nota, o Progressistas informou que a cúpula do partido consultou os diretórios estaduais e a maioria preferiu não apoiar nenhum candidato. Segundo o texto, Tereza Cristina aceitou o posicionamento da legenda. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida amanhã nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. Aproximadamente 60 mil imigrantes que partiram do Marrocos entraram no território espanhol de Ceuta em 24 horas. O número representa mais de 70% da população da cidade autônoma da Espanha, localizada na costa norte do continente africano. Segundo o balanço oficial das autoridades, ao menos 34 pessoas morreram na travessia, considerada uma das mais perigosas para imigrantes. Policiais disseram à agência de notícias EFE, no entanto, que o total de mortos chega a 43. A segurança foi reforçada na fronteira, o que reduziu em grande parte a movimentação de pessoas. A União Europeia declarou apoio ao governo espanhol e informou estar pronta para ampliar a cooperação no controle das fronteiras externas do bloco. No horário de Brasília, 2:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos.
2:05. Boa tarde para você que está na CBN. Hoje é 31 de julho de 2026. Já se foi. Já era. Dizem que amanhã começa o mês mais longo de todos. Vamos que vamos. Hoje eu e você juntinhos até as 5 da tarde, com bastante informação, com análise e com diversão também nas brechas. Sexta-feira, estamos juntos. Hoje, como todos os dias, teremos Tudo é Política com Maria Cristina Fernandes. Também, hoje, no nosso CBN Pelo Mundo, Bruna Santos, diretamente de Washington, analisa as disputas, o que é que está em jogo na eleição da ONU. Sexta-feira, tem Para Onde Vamos. Michel Alcoforado vem aí falando sobre o livro Enquanto Você Está Aqui, da Camila Appel. É, tem nossa língua de todo dia, né? Todo dia. Professor Pasquale responde hoje a dúvida do nosso ouvinte Fernando Carvalho sobre o plural da palavra corvo. Fora de série, Patrícia Kogut vem aí sugerindo Pompeia Além do Tempo, uma série da Disney Plus. Futebol masculino, no 4 em Campo, hoje tem. E tem sala de música também, claro. João Marcelo Bosco, ele vem aí pra gente encerrar o Estúdio CBN com a nossa música para sextar. Como é que você tá? Animado pra esse fim de semana? Animado que chegou a sexta-feira? Então vamos. Hoje ainda tá, né, Luiz Del Boni? Luiz Del Boni tá animadão que chegou a sexta-feira. A gente vai falar também sobre crise climática hoje. Vem aí o Super El Niño. Tivemos rajadas de vento sem precedentes essa semana, que mataram pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Bom, falaremos sobre crise climática e medidas para enfrentar a crise com o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. E tem a nossa reportagem, né, que está sempre prontinha para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes aqui na CBN. Então entre, seja bem-vinda, seja bem-vindo, fique à vontade. Se você quiser assistir ao Estúdio CBN, vai lá, cbn.globo.com. Logo na primeira página tem um link para você nos acompanhar. Rádio com imagens. É. Onde mais? youtube.com/CBN. Sim, canal oficial da CBN no YouTube, estamos lá também. ainda globoplay.com, globoplay.com ou aplicativo Globoplay, que deve ter aí dentro da sua TV esperta. Vai lá na lupa, digita CBNSP, pronto, vai encontrar o Estúdio CBN ao vivo para todo o país, para todo o planeta, e faço companhia para você durante essa tarde. Simbora! Seguem as investigações do caso do Banco Master envolvendo o petista Jacques Wagner, ex-ministro do governo Lula. Felipe Igreja tem informação para a gente em Brasília. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Polícia Federal afirma ter reunido elementos que apontam uma relação de proximidade entre o senador Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, e executivos ligados ao Banco Master. Os documentos da PF, que foram tornados públicos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fazem parte das investigações da Operação Compliance Zero. Lembrando que o senador foi alvo de mandados de busca e apreensão em uma das fases dessa operação em junho deste ano. Segundo as apurações, Jacques Wagner e familiares mantinham uma relação de amizade e confiança com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master. Tanto que a Polícia Federal identificou 74 chamadas de áudio entre o senador e o executivo realizadas entre 2023 e 2025. Os investigadores também localizaram mensagens trocadas entre a esposa do senador, Fátima Jacques, e Augusto Lima após uma viagem à Ilha da Paixão, empreendimento ligado ao Master. Em uma dessas mensagens, a mulher agradece a recepção e escreve, abre aspas, a gente ama vocês, fecha aspas. O empresário então responde, abre aspas, amamos vocês, beijo no coração, fecha aspas. Para a Polícia Federal, essas conversas reforçam a existência de uma relação de proximidade e de amizade entre as duas famílias. Outro trecho da investigação cita mensagens encontradas no celular de Daniel Vocaro, que indicariam uma preocupação do banqueiro em manter discrição durante um voo que teria transportado o senador Jacques Wagner, reduzindo a exposição da aeronave e dos passageiros. A Polícia Federal afirma também que as negociações para compra de um apartamento de luxo destinado ao senador continuaram mesmo após a primeira fase da Compliance Zero em novembro de 2025, que levou à prisão pela primeira vez Daniel Vocaro. Na avaliação dos investigadores ainda, as tratativas para esse imóvel repetiriam a estratégia de ocultação patrimonial já identificada na aquisição de imóveis de luxo para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Hoje, em entrevista à rádio Baiana FM, Jacques Wagner afirmou que está tranquilo e que vai provar a inocência.
Eu agora estou focado na eleição. Temos 2 meses para a eleição. Sábado vai ser a nossa convenção com a presença do Lula. Eu convido aqueles que puderem estar lá no parque de exposição. E eu vou tocar. A Polícia Federal faça o seu trabalho, investigue, proponha ao Ministério Público, o Ministério Público avalie e depois o magistrado vai julgar. Eu quero lhe dizer que eu estou muito tranquilo. Como diz o presidente Lula, galego, só quem sabe o que você fez é você mesmo. Eu sei o que eu fiz, eu estou tranquilo.
Ao autorizar o acesso aos dados dos celulares de Jacques Wagner e de Augusto Ferreira Lima, o ministro André Mendonça também registrou preocupação com o possível vazamento das investigações. Segundo a decisão do ministro, no mesmo dia em que a Polícia Federal apresentou os pedidos de busca e apreensão e de monitoramento dos aparelhos, um dos alvos da investigação solicitou uma audiência com o ministro no Supremo. Tatiana.
Obrigada, Felipe. Felipe Igreja, em Brasília. De Brasília para São Paulo, Lucas Taveira tem informação para o nosso ouvinte. Oi, Lucas, boa tarde.
Boa tarde, Tati, para você, todo mundo ligado aqui no estúdio CBN. Olha, a abertura das negociações na B3 foi adiada nessa sexta-feira por causa de problemas operacionais. Normalmente, o pregão começa por volta das 10 horas da manhã, mas hoje os negócios passaram a ser retomados de forma gradual a partir de meio-dia e meia hora. O atraso aconteceu em um dia importante para o mercado financeiro por marcar o último pregão do mês. A retomada começou pelos contratos futuros de mini índice e mini dólar. Depois, os demais ativos passaram a ser negociados por volta de meio-dia e 45 minutos. Nos primeiros negócios, após a reabertura, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, operava em alta de 0,38% aos 177.823 pontos. Segundo a AB3, o problema foi causado por um atraso no envio dos arquivos necessários para a abertura da Câmara B3, que é a estrutura responsável por processar e garantir as operações realizadas na Bolsa. Enquanto a situação não era normalizada, todos os ativos permaneceram em leilão, aquela etapa em que ordens de compra e venda são registradas, mas os negócios ainda não são efetivados. Com isso, investidores que tentaram negociar ações pelas plataformas das corretoras enfrentaram dificuldades para concluir as operações. A AB3 informou que a expectativa era normalizar a negociação de todos os ativos ao longo da tarde. A Bolsa não informou ainda se o horário de encerramento do pregão será alterado, viu, Tati?
Obrigada, Lucas. Lucas Taveira, em São Paulo. Ainda em São Paulo, mas de olho no noticiário internacional e na chegada em massa de marroquinos à Espanha. Subiu o número de mortos, né, Karen? Boa tarde.
Subiu, Tati. Boa tarde para você também, para os ouvintes. Esse número subiu para 57, portanto, o número de mortos aí de imigrantes que tentavam, né, chegar à Espanha, contornando a nado a fronteira com o Marrocos. Segundo jornais locais, a maioria morreu afogada. Esse número, inclusive, ele pode aumentar nas próximas horas, porque tem uma operação de busca em andamento nas águas ali próximas da fronteira, envolvendo equipes de mergulhadores. O Ministério do Interior da Espanha corrigiu há pouco para 50 mil o número de pessoas que atravessaram a fronteira e conseguiram entrar em Ceuta, que é uma cidade autônoma da Espanha, isso somente nas últimas 24 horas. O balanço divulgado anteriormente falava em 60 mil pessoas. O governo espanhol, né, também informou que cerca de 48 mil desses migrantes retornaram voluntariamente ao Marrocos, então restando aí menos de 2 mil na fronteira com o Ceuta. Essa chegada em massa, né, sobrecarregou totalmente aí as forças de segurança da cidade autônoma e também os centros de acolhimentos para migrantes. O governo espanhol enviou militares para reforçar o controle da fronteira e, enfim, tentar dar conta aí dessa situação. A maioria dos migrantes é formada por jovens marroquinos, só que também tem famílias, tem crianças e também pessoas de outras nacionalidades africanas. Bom, Ceuta pertence à Espanha, só que fica no norte da África, bem em frente ao Estreito de Gibraltar, na fronteira com o Marrocos. E ao entrar na cidade, os migrantes também chegam num território da União Europeia, né? Por isso que é toda essa crise diplomática. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, ele foi hoje a Ceuta, né? Chegou às pressas lá justamente para tentar conter essa crise ali no enclave espanhol, no norte da África. E chegando lá, Sánchez disse, né, que as travessias em massa constituem uma violação da integridade territorial da Espanha e que o governo vai utilizar todos os instrumentos que tem para garantir a segurança da população de Ceuta. As autoridades agora investigam se redes de tráfico de pessoas incentivaram ou organizaram essas travessias. Até o momento, não há indícios de participação do governo marroquino nessa crise. Essa não é a primeira vez que isso acontece na cidade autônoma de Ceuta. Em maio de 2021, mais de 8 mil migrantes chegaram ali a Ceuta em apenas 2 dias. Só que essa crise, no entanto, já é tratada como sem precedentes, né? Porque temos aí 50 mil pessoas que conseguiram atravessar, embora a maioria, né, já retornou, mas esse número aí de mortos que está em 57, que também assusta muito e pode aumentar nas próximas horas. Isso que é o pior, né, Tati? Volto com você.
Obrigada, Karen. A Karen é a Karen Lemos, que está de olho em mais uma crise migratória do Marrocos para a Espanha e trouxe os detalhes para a gente. Informação agora chegando do Rio de Janeiro e a cidade lidando com as consequências de uma ventania sem precedentes. Isa Morena, boa tarde.
Boa tarde, Tati. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, anunciou nesta sexta-feira que o município vai investir em sensores para aprimorar as estações meteorológicas da cidade. A medida foi tomada depois que a prefeitura admitiu que não foi possível prever a intensidade dos ventos de mais de 100 km por hora na quarta-feira.
Então, diante de um fenômeno inédito, obviamente vamos aprimorar ainda mais os protocolos, né? Vamos investir mais nas estações para que elas sejam mais sensíveis ao vento, consigam emitir alertas, né, no menor espaço de tempo, para que a gente tenha mais condição de tomar decisão e informar a população. A gente já orçou, inclusive, para a gente comprar mais sensores para as estações da Prefeitura do Rio. Já está autorizado, inclusive, o orçamento para a gente fazer isso.
O comércio já contabiliza o prejuízo também do vendaval. Na Ilha do Governador, o quiosque Sunset sofreu diversos danos na estrutura por causa do vento. O Byron Teixeira, que é dono do estabelecimento, conta que o prejuízo é de cerca de R$25 mil.
A estrutura do telhado, as ferragens, né, do telhado que entortaram toda na hora da ventania. Quando puxou também, né, ele arrancou pedaços da parede, da estrutura da parede do quiosque, arrebentou fiação, quebrou algumas iluminações que estavam fixadas na parede. Não consigo dormir direito, minha cabeça fica pensando, qualquer vento que dá assim, meu Deus, vai voar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa.
Em Niterói, a cobertura de um posto de gasolina caiu completamente. No metrô do Rio, a queda de luz fez com que vários trens ficassem parados na via e, durante essa ocorrência, 18 equipamentos foram danificados, entre eles janelas e extintores de incêndio. Quase 48 horas depois do vendaval que atingiu o estado do Rio, 105 mil imóveis continuam sem luz nesta sexta-feira. A previsão é de que o fornecimento seja normalizado até este sábado. A Grande Tijuca foi um dos bairros mais atingidos. Um dos piores cenários é na rua Ferdinando Laboreal. A reportagem da CBN encontrou fios caídos no chão, galhos e folhas espalhados por todos os lados. O Cadu Moreira mora com a mãe e está sem luz desde as 5 horas da tarde da quarta-feira. Na frente da casa dele, há duas árvores com risco de queda. Durante a ventania, ele perdeu 22 telhas.
Uma ventania absurda e todas as árvores caindo. Foram 6 árvores caindo e 7 carros destruídos. Botei minha mãe trancada e fiquei aqui fora só esperando as duas árvores caírem. Da ventania para agora foram 22 telhas. A gente está com poda pendente da rua toda e por isso que deu esse furacão todo. A gente está sem luz há mais de... desde quarta-feira às 5 horas da tarde e ninguém vê nada.
Por causa da falta de luz, na noite desta quinta, moradores de diferentes pontos da região metropolitana fizeram protestos na Taquara, em Sepetiba e em Duque de Caxias. Na capital, os ventos chegaram a 105 km por hora e a prefeitura registrou quase 350 quedas de árvores. O Corpo de Bombeiros já atendeu quase 800 ocorrências desde quarta-feira. O governo estadual montou um gabinete de crise na sala de situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño. Tati, volto com você.
Obrigada. Informações da Isa Morena, no Rio de Janeiro. 2:21. Vamos para 4 minutos de informação na sua cidade. Voltamos já.
Estúdio CBN.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 2:22. Os motoristas que passam pelo setor policial sul vão encontrar o trânsito parado no sentido Eixão desde a altura do cemitério Campo da Esperança. A velocidade média dos veículos está na casa dos 24 km por hora. Não há registros de acidentes por lá. E tem lentidão também para aqueles motoristas que sobem em direção a IPIG, desde o fim do Eixão até a altura ali do Hospital Santa Lúcia. Na EPSUL, sentido Santa Maria, lentidão próximo à Polícia Rodoviária Federal, velocidade média dos veículos na casa dos 30 km por hora. E na EPNB, no sentido Samambaia, tem retenção desde a altura da UPA do Núcleo Bandeirante até depois um pouco do viaduto do Pistão Sul. A velocidade média dos veículos também na casa dos 30 km por hora, assim também no sentido contrário, lá na DF-001, para quem vai pegar ali a EPNB, próximo à altura ali então da fábrica da Coca-Cola. As câmeras dos hospitais e das unidades de saúde do Distrito Federal passarão a integrar a plataforma DF-360 da Secretaria de Segurança Pública. O tema de cooperação foi, então, publicado no Diário Oficial do DF. Com a medida, o sistema amplia a rede de monitoramento que já reúne câmeras de estabelecimentos comerciais, condomínios, empresas e equipamentos públicos. Atualmente, mais de 5 mil câmeras já estão conectadas à plataforma, o que permite que policiais militares, civis e equipes do Corpo de Bombeiros acompanhem as imagens de diversos pontos do Distrito Federal em tempo real. O objetivo é agilizar o atendimento de ocorrências e reforçar a prevenção e a investigação de crimes. Vamos lembrar aos nossos ouvintes que o Distrito Federal está com um alerta laranja de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. A umidade deve ficar nesta tarde de hoje entre 20% e 12%, riscos de incêndios florestais e a saúde, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Esse alerta, então, segue até às 6h30 da noite e ainda persiste um alerta amarelo em que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Até amanhã, esse é um alerta amarelo emitido pelo INMET, até amanhã, dia 1º de agosto de 2026, até às 10 horas da noite.
Estúdio CBN.
Olha, números que eu vejo aqui na coluna da Miriam Leitão, hoje, no Globo, apuração da Luciana Casemiro. Em uma semana em que temporais deixaram cidades do sul em alerta e vendavais prejudicaram os transportes e interromperam o fornecimento de energia para milhares de pessoas no sudeste, uma pesquisa mostra, para quem ainda enxerga as mudanças climáticas como algo não palpável, que elas já influenciam as expectativas de futuro dos jovens. É o que revelaram cerca de 60% dos moradores de Campinas, município do interior de São Paulo, que tem entre 15 e 29 anos, num diagnóstico do projeto Juventudes, Raça e Mudanças Climáticas em Campinas. Mais de um terço dos entrevistados, 34%, afirmou ou afirmaram que passaram a questionar se querem ou não ter filhos por causa da crise climática. Em que mundo, né, vamos colocar crianças? O levantamento realizado pelas organizações Em Movimento e Minha Campinas, com assessoria técnica da Rede Conhecimento Social e Investimento da Fundação FEAC, mostra que os efeitos das mudanças climáticas não são iguais, são desiguais no município do interior do estado. Quem mais sente os impactos do calor extremo, das enchentes, da falta d'água, são os jovens das periferias, que vivem em bairros com infraestrutura precária, estudam na rede pública e dependem do transporte coletivo. A gente está falando de Campinas, mas essa é uma situação que se repete em todo o país. Segundo a coordenadora de projetos da Em Movimento, Yasmin Vieira, a capacidade de adaptação, mitigação e resiliência depende diretamente das condições materiais e sociais de cada grupo. Por isso, renda, raça, território e, em muitos casos, o acesso à educação importam, influenciam a forma como os jovens vivem os impactos da crise climática. Um jovem negro, morador da periferia, por exemplo, enfrenta uma realidade diferente da realidade de um jovem que vive num território com melhor infraestrutura e maior acesso a serviços públicos. Da mesma forma, estudar numa escola sem climatização adequada durante períodos de calor extremo afeta diretamente as condições de aprendizagem. Isso mostra que os efeitos das mudanças climáticas são também eles atravessados pelas desigualdades sociais, econômicas e raciais que acabam aprofundando vulnerabilidades que já existiam. Essa fala, repito, da coordenadora de projetos da Em Movimento, Yasmin Vieira. Ainda hoje, no Estúdio CBN, a gente fala mais sobre crise climática e o efeito de eventos extremos na nossa vida, né? Nas cidades, nos municípios, nos estados. E o que tem sido feito, tanto pelo governo federal, que essa semana anunciou mais dinheiro para enfrentar a chegada do Super El Niño, quanto de estados e municípios. São 2h30, repórter CBN com a Juliana Prado.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, as contas públicas do setor público consolidado apresentaram um déficit primário de R$ 55,3 bilhões em junho, segundo o Banco Central. O resultado cresceu mais de 8 bilhões na comparação com o mesmo período do ano passado. O déficit primário ocorre quando as receitas, contributos e impostos ficam abaixo das despesas do governo. O número não leva em conta o pagamento dos juros da dívida pública e abrange o governo federal, os estados, municípios e as estatais. O Ministério da Educação divulgou o resultado do FIES no segundo semestre. A consulta deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As novas chamadas serão feitas de 7 de agosto a 24 de setembro. Segundo o governo, quase 45 mil vagas serão oferecidas nessa edição do programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. Hamas confirmou que aceitou o acordo que propõe o desarmamento da facção terrorista na faixa de Gaza. Duas fontes do alto escalão do grupo fundamentalista disseram à agência de notícias France Press que o Hamas está fazendo concessões pelo bem do povo palestino. De acordo com o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite de ontem, o entendimento viabiliza a retirada gradual das tropas de Israel da região e abre caminho também para a formação de um novo governo no território palestino. Até o momento, o governo israelense não se manifestou sobre esse acordo. No horário de Brasília, agora
12h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Informação com a nossa reportagem em São Paulo, Bruna Barbosa. Boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você e para todos. O candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou há pouco que vai manter as negociações para definir o candidato a vice até o último dia do prazo da Justiça Eleitoral, que é 5 de agosto, apesar do PP ter anunciado nesta manhã que permanecerá neutro na disputa. Ele foi questionado sobre a decisão do partido e disse que respeita a posição do PP, mas que vai seguir buscando apoios, inclusive, de outros partidos como o Republicanos. Essa declaração aconteceu agora há pouco aqui em São Paulo, depois de um café da manhã que foi promovido pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Ele estava acompanhado também do governador Tarcísio de Freitas e de vereadores da base aliada aqui na capital paulista. Cerca de 20 minutos antes desse café da manhã, logo quando o senador Flávio Bolsonaro chegou aqui ao encontro, ele disse, conversou com a imprensa e ainda aguardava a decisão do Progressistas, disse que esperava uma definição sobre a indicação da ex-ministra Tereza Cristina para a vaga de vice. Como a gente tem mostrado aqui na programação, o nome da ex-ministra voltou a ganhar força nas negociações nessa semana. Ela tinha aceitado o convite da campanha, só que dependia do aval da direção nacional do partido, que acabou divulgando essa nota dizendo que as negociações não foram para frente. Agora, o que eu apurei, Tati, é que antes desse café acontecer, a presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, teve uma conversa reservada, uma reunião reservada com o prefeito Ricardo Nunes, no movimento de discutir o apoio da candidatura do partido para a candidatura de Flávio. Os dois conversaram ali por cerca de 30 minutos, foi antes desse café da manhã, e segundo algumas fontes que eu conversei, ela sinalizou positivamente para um eventual apoio nacional do partido, e o nome de Renata Abreu passa a ser citado agora também entre as possibilidades para a vaga de vice de Flávio Bolsonaro. Alguns aliados do senador afirmaram que não há definição sobre a composição dessa chapa, inclusive essa próxima semana de Flávio Bolsonaro deve ser reservada, sem agendas públicas, vai trabalhar bastante nos bastidores por essas articulações que são importantes até o dia 5 de agosto. Apesar desse avanço na conversa com o Podemos, os interlocutores da campanha dizem que a prioridade ainda é reabrir o diálogo com progressistas. Então, o nome de Renata Abreu entra para o jogo, começa a ser visto como uma possibilidade, mas internamente a ex-ministra Tereza Cristina segue sendo considerada o nome mais forte para vice, por ampliar a interlocução com o agro, com o empresariado e com o eleitorado feminino. Então, há essa expectativa de reverter a decisão do PP, mas a gente já ganha outro nome para essa chapa, que é o da Renata Abreu. Tati?
Obrigada, Bruna. Bruna Barbosa, em São Paulo, notícias sobre a tentativa de formar chapa do candidato do PL, Flávio Bolsonaro.
CBN pelo Mundo, com Bruna Santos.
Diretamente de Washington, toda sexta-feira com a gente, Bruna Santos, boa tarde.
Boa tarde, Tati, tudo bom?
Tudo bom. Hoje a gente vai falar sobre eleição para escolher o próximo secretário-geral da ONU, que começou ontem com votações informais e secretas no Conselho de Segurança. E o que está em jogo é a sucessão de Antônio Guterres, que vai deixar o cargo em 31 de dezembro deste ano. Seis principais candidatos estão disputando o posto e, pelo que eu vi até aqui, tem uma mulher favorita, pelo menos agora, nessa saidinha aí. Mas vamos começar do começo, Bruna? Explica pra gente como é que, na prática, funciona a escolha do novo secretário-geral da ONU e por que isso importa.
Claro. Bom, primeiro, eu acho importante notar que não é uma eleição como o que a gente imagina, né? A ONU ela é composta por 193 países. Esses países, então, os candidatos, né, são apresentados por estes Estados-membros. Eles divulgam ali os seus currículos, fazem as suas propostas, participam de uma série de conversas, de audiências. E depois dessa etapa, que é a etapa, vamos dizer assim, mais transparente, a decisão entra numa fase que é uma fase essencialmente política, que se dá dentro do chamado Conselho de Segurança da ONU. E esse conselho, ele tem 15 membros que vão fazer as votações em relação para a escolha dentre esses candidatos. Qual é a questão? Para que o nome avance, ele precisa receber pelo menos 9 votos dentro desses 15, e principalmente não pode ser vetado por nenhum dos 5 membros permanentes. Então, acho que essa é a grande questão política. E quem são esses membros permanentes? Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Então, na prática, quem manda no processo são esses 5 membros permanentes, porque eles têm essa prerrogativa do veto. Se eles não quiserem um candidato, isso não avança. Aí, depois disso, o conselho então, recomenda esse nome para a Assembleia Geral, que formalmente faz aí a nomeação. O que eu acho que é interessante, assim, o secretário-geral, ele não é só o líder, o secretário ou a secretária-geral, não é só o líder que né, faz a gestão da ONU, ele opera também como um grande diplomata global, né, um diplomata que vai conduzir negociações, vai nomear os enviados especiais em determinadas circunstâncias, vai mobilizar respostas humanitárias, vai tentar construir pontes e diálogos, né? A gente sabe que essa escolha esse ano vem com, acho que, uma pressão dupla, né? Uma, a vontade e o desejo, acho que, de muita gente de ter representatividade, de finalmente haver uma secretária-geral da ONU, uma mulher. E existe também a expectativa de que seja uma pessoa latino-americana, porque essa é uma rotatividade regional, Tati, que acontece, que não está escrita em lugar nenhum, mas existe, em alguma medida, uma expectativa de que esse candidato seja de alguns desses, dessa região, né? Aqui, nos bastidores, as coisas já estão esquentando, como você falou, né? Já está acontecendo ali essas rodadas informais, essas rodadas secretas, A favorita é a costarriquenha Rebeca Grispan, que é quem saiu na frente, com 10 votos de apoio, seguida pela candidata da Guiana, Caroline Rodrigues, e o argentino Rafael Grossi. Além disso, tem uma outra candidata com quem, inclusive, eu estive essa semana aqui em Washington, que é a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que é a candidata que o México apoia, o Brasil apoia, o Chile também apoiava, pelo menos até o início, até março desse ano, era candidata chilena, até que o atual presidente do CAST retirou esse apoio, mas, e seria, sem dúvida, uma candidata excelente, porque já é uma pessoa também da ONU, já foi ministra da Saúde, ministra de Defesa, do Chile, foi responsável, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, tem uma ligação, é pediatra, tem uma ligação super forte com a atuação da Unicef, já foi diretora executiva da ONU Mulheres, então seria, sem dúvida, uma grande candidata, mas o caminho até lá é turbulento.
A gente tem discutido de uns tempos para cá a crise do multilateralismo, a crise dos organismos multilaterais, né? Talvez na mesma medida em que a gente viu ascender no mundo figuras de extrema direita, né? Que não poupam esforços para minar o poder dos organismos multilaterais como a ONU, mas não só. A Organização Mundial do Comércio tem voltado à baila também por causa das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. A própria Organização Mundial da Saúde foi muito atacada durante a pandemia. Ou seja, essa é uma discussão que está aí, né? Que está em torno da ONU, o enfraquecimento desses organismos. Nesse contexto, eu te pergunto, e lembrando sempre que os organismos multilaterais, eles têm esse nome porque eles são formados por representantes dos países, né, que em alguma medida estabelecem as regras e o funcionamento dessas instituições. Bom, eu estou fazendo esse preâmbulo grande para dar um contexto a partir do qual te pergunto, por que a ONU tem sido tão impotente diante de guerras como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a devastação que fizeram na faixa de Gaza Estados Unidos e Israel e agora na Cisjordânia? A gente sabe que tem ali um mecanismo na ONU, no Conselho de Segurança, que é o poder de veto, que atrapalha muito as negociações. Tem a ver com isso?
Tem a ver com isso, e é muito bom você fazer todo esse preâmbulo, porque a gente fala dessas organizações de forma sempre muito abstrata, né? Existe uma incompreensão, muitas vezes, da forma concreta como essas organizações atuam. Mas acho que, para além do Conselho de Segurança da ONU, que teria essa prerrogativa de, né, construir ali o consenso entre os países membros, a ONU tem também uma série de outros organismos, né? Tem a própria UNICEF, que é muito reconhecida na ponta, a própria OMS é do sistema ONU. Então, eu acho que existe um grande arcabouço de ações humanitárias, de apoio a refugiados, de apoio à saúde, que muitas vezes não é vista por muita gente, né? Mas aí, entrando na questão do Conselho de Segurança e do quanto a ONU é percebida como impotente, tem sido realmente impotente em resolver, trazer a paz para o mundo, né? Hoje, é importante lembrar que a gente vive, o planeta conta hoje com cerca de 60 conflitos ativos. Isso é um índice muito alto, o maior registrado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso não é trivial, né? E acho que, diante dessa desgovernança global, a gente percebe a ONU impotente muito frequentemente, porque a gente espera que ela funcione, que ela funcionasse como um governo, e, na verdade, ela é, como você disse, Tati, uma organização de estados soberanos. Ela não possui exército, a ONU não tem exército, a ONU não controla forças policiais, não consegue obrigar uma grande potência a interromper uma guerra sem que os próprios países membros lhe deem essa autoridade e esses meios, né, para isso. Eu acho que a escalada do conflito no Oriente Médio, a impotência da ONU diante do conflito na Ucrânia, ela reflete, sim, esse colapso estrutural de uma ordem internacional que foi criada no pós-guerra. Eu acho que o sistema multilateral, ele precisa, sim, refletir esse mundo em que nós vivemos. Mas uma coisa que a gente percebe e fica muito óbvia é a paralisia do Conselho de Segurança, e o quanto o Conselho de Segurança não tem conseguido concordar em nada substancial. E
Sobretudo
acho
porque
que
precisa de
essa
unanimidade, né, em alguns casos.
precisa de não haver veto, né? Eu acho que esse é o principal aspecto. Quando você tem ataques diretos, vindos de dentro, como foi o caso da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, em que você expôs objetivamente um ataque à Carta da ONU realizado por um membro permanente, ali parece que a coisa realmente descambou. E desde então, não surgiram alternativas que endereçassem essa fragilidade, né, do modelo. E aí você tem uma crise, um anacronismo, que é um Conselho de Segurança e um sistema que, como um todo, não consegue recuperar sua força, porque continua a espelhar o mundo de 1945 e o mundo depois do fim da União
Segunda.
Soviética,
Ah,
o mundo
bom,
de
sim.
1991. É muito anacrônico. Você precisa, acho que, pensar formas, e essa é uma das bandeiras do Brasil, de redesenhar essas instituições para que a gente não caminhe para uma desgovernança, para uma desordem, né? Porque é isso, a ONU acaba sendo seletivamente incapacitada por conta dos interesses das grandes potências, nesse caso, principalmente Rússia e Estados Unidos.
Há quem defenda uma reforma profunda, sobretudo no Conselho de Segurança. E o Brasil há anos pleiteia um assento permanente. Eu, desde que eu sou foca do jornalismo, viu, Bruna? Desde que eu assumi esse microfone, e não faz pouco tempo, a gente fala que o Brasil pleiteia, sempre reivindica um assento permanente no Conselho, de Segurança da ONU. Você disse que o Brasil está apoiando a candidatura da chilena Michelle Bachelet. Qual é o interesse do
Isso.
Brasil nessa eleição e qual é a possibilidade de, a partir dela, essa reforma de fato ser feita?
Olha, eu acho que Bom, primeiro, acho que a Michelle Bachelet, ela seria uma secretária-geral latino-americana que, obviamente, fortaleceria a representação da região. Acho que isso para o Brasil é extremamente importante, além de ser uma liderança que demonstra equilíbrio, independência e demonstra, assim, entender o papel dessas potências médias, que a gente chama, né, como Brasil, como Índia, México, Canadá, países que precisam ter uma maior representatividade dentro desse sistema. E agora, sobre a reforma, eu acho que está tão óbvio, né, num mundo tão violento, você ter uma que está cada vez mais correndo por fora, buscando alternativas ao sistema, né, tanto ao sistema ONU quanto ao OMC, e tentando lidar com os problemas através de novas arquiteturas, está tão óbvio que essa reforma é necessária, que uma liderança que conseguisse construir esse consenso em torno da necessidade dessa reforma seria o ideal para o caso brasileiro e para os demais países. Agora, eu não tenho muita esperança, Tati, de que isso venha acontecer no futuro próximo, especialmente diante da sabotagem mesmo que vem acontecendo sistematicamente por parte, especialmente dos Estados Unidos, com relação a essas organizações. Eu acho que é muito óbvio, mas é muito difícil você delegar, você ter poder e delegar esse poder, né? Não é trivial isso. Precisa haver um comprometimento com essa ordem, que não é mais uma ordem unipolar, não é só os Estados Unidos, você tem uma série de outros países que têm força e que querem participar dessa tomada de decisão. Agora, eu não tenho muita esperança olhando as lideranças que estão hoje no poder, especialmente nesses três países, China, Rússia e Estados Unidos. Você tem três grandes ali imperadores, assim, praticamente, né? Tanto o Xi Jinping, quanto o Putin, quanto o Trump, são lideranças de um perfil muito menos multilateral do que qualquer coisa. Então, acho que a gente vai continuar nessa desordem. Mas, assim, ruim com a ONU, pior sem ela. Eu acho que o papel, de novo, assim, eu acho que por mais que haja essas falhas do Conselho, o papel dessas outras organizações, mundo afora, é um papel muito importante. E essas organizações, elas estão sofrendo muito com falta de financiamento, com falta de recursos. Acho que é o melhor exemplo para todo mundo é a Unicef, assim, o papel da Unicef na promoção da vacinação, na promoção da saúde, na resposta a crises humanitárias, é muito significativo, e essas organizações estão muito comprometidas, assim.
E desidratadas financeiramente, também intencionalmente por alguns países, né? Como os Estados Unidos, por exemplo.
Exatamente, a retirada dos Estados Unidos de apoio a esta, apoio financeiro a estas instituições, é algo que realmente coloca elas, nossa, em uma crise generalizada.
Uhum. Bruna, você quer
com ela, pior sem ela.
É, sem dúvida nenhuma. Você quer contar mais alguma coisa sobre o seu encontro com Michelle Bachelet essa semana?
Ah! Sim, nossa, foi maravilhoso. Descobri que ela é fã de Roberto Carlos, gente.
Veja você.
Achei tão legal. Mas eu até tomei nota aqui de algumas coisas que ela falou, que eu acho que são interessantes. Porque uma das perguntas que eu fiz para ela foi: como é que esses arranjos alternativos que estão, né, acontecendo por conta, inclusive, assim, de não haver na ONU, muitas vezes, o espaço para o consenso, podem apoiar a gestão dela, né, e de alguma forma ela, que isso sirva de inspiração até criativa para um novo multilateralismo. E aí ela falou muito sobre a importância de, sim, haver esses novos arranjos, essas novas alianças, essas formas diferentes de trabalhar, né, para além da ONU, mas você precisa ter um tecido conector, assim, para essas para esses diferentes instrumentos. E a outra coisa que ela falou que me chamou muita atenção foi o compromisso dela com o risco social e com o futuro dos jovens, assim, das futuras, das novas gerações. Porque a gente que nasceu no Brasil democrático, praticamente, ou viveu uma maior parte da vida no Brasil democrático, viveu maior parte da vida num mundo em que a ONU existe, a gente não conhece o mundo praticamente sem isso, né? A gente desconhece essa desordem. E talvez seja esse o futuro dos nossos filhos, assim, das futuras gerações. Então, isso que ela trouxe, eu achei muito interessante. A gente toma como dado a existência de uma arquitetura global, de um sistema que, tudo bem, foi desenhado para o mundo de 1945, não reflete a realidade atual, mas é o que temos, né? É o que ainda temos para resolver alguns conflitos. Sobretudo quando a gente está falando dos conflitos que acontecem no continente africano, na Ásia, na América Latina, não só os grandes conflitos envolvendo as grandes potências, né? O quanto essa população acaba ficando aí na franja do mundo, assim.